Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 167 do Pod Next. Hoje um episódio meio com follow-up de um tema que curtiram bastante, que foi sobre mineração. Para isso, teu JP, e ainda não descobri nada precioso aqui em casa.
Salve, ouvinte, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo e, caramba, que semana de antíteses, né? A gente viu cada coisa aparecendo na mídia, né? Tal de inteligência militar, advogado de confiança, teve de tudo, rapaz, só antítese para todos os lados, solução na Argentina, vi de tudo.
Tá certo.
Bora pro programa, JP.
Olá a todos, aqui não é o Daniel Souza e muito menos está presente o Tanguy Obagdadi, mas me pediram para gravar o índice do Podnext, esse podcast maravilhoso da podosfera brasileira. Então vamos lá, eu nunca fiz isso, vamos lá. Tem mais desdobramentos no setor de garimpo e mineração. Então nossos hosts, que não sou eu nem Tanguy Obagdadi, vão falar sobre o possível novo papel da Turquia na rota do urânio. Entenda como o Afeganistão quer se tornar player do mercado de lítio, a nova influência do Japão na África e mais mineração no oceano. A personalidade da semana vem da Argentina, mas não é quem você está pensando. Também não deve ser a Beyoncé e muito menos Angela Merkel, a diva. O Toad Geek vem do futuro para falar sobre integração homem-máquina. O Florida Man aprontou na Disney e descubra quem quer viver para sempre no meio ambiente. Tudo isso além, é claro, do obituário da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre a produtividade de alguns países, tem herói no Good Vibes e tem caso jurídico no Bizarro Extra. Eu acho que é isso. Bora pro programa?
Assunto quente da semana.
Então vamos dar sequência ao assunto mineração. Acho que o programa de semana passada inspirou até a trazer, né? Que a gente falou bastante de lítio na parte andina, mas não é o único lugar do mundo que fornece minério e fornece itens, né, que estão em alta demanda no momento. A gente vai passear aqui por alguns outros lugares, como a nossa querida África.
Pois é, JP, vamos meio que seguindo nessa ideia de lítio, mas também seguindo naquela coisa que a gente falou de rotas comerciais, né? Porque é óbvio que não são duas, não são três, existem várias rotas comerciais. Tem muito player nesse mundo e muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente pode começar pela Turquia, porque acho que ainda está fresco na mente das pessoas o que está acontecendo no Níger. A gente viu um pouquinho aí de intervenção, um pouquinho de conflito, na verdade, entre os militares lá no Níger e as forças da turma aí do centro da África e tal, começaram a ensaiar algum tipo, não sei se vai escalar a guerra ou não, mas a gente falou, né? A gente falou que, olha, isso tudo vai prejudicar escoamento de urânio para a França, principalmente, o que afeta toda a energia na Europa, aquela longa história de distribuição de energia e da cadeia nuclear na Europa, né? E a gente vai falar da Turquia, porque de repente a Turquia pode virar esse player que vai resolver todos esses problemas da Europa.
Urânio na minha mão. Mais barato. É assim, nesse esquema?
Mais ou menos isso, JP, porque olha que situação maluca, né? Porque a galera do Níger falou, vamos fechar aqui, não vai mais ter urânio pra Europa até que eles paguem aí o que a gente quer, uma confusão danada, né? Por causa aí da mudança no poder. É. Aí, quem não tem nada a ver com isso, né? Que nem aquela situação na Ucrânia, quem não tem nada a ver com aquilo, tenta tirar uma casquinha e ganhar uma grana em cima, né? Então, por exemplo, o senhor Erdogan, né? O senhor Recep Erdogan, líder da Turquia, ele, nos últimos anos, esses 16 anos que ele está no poder, por um acaso, ele é o líder há mais tempo no cargo com mais visitas oficiais à África. Né? Espero que isso faça sentido. Então, o Erdogan foi aí pelo menos 34 vezes no continente africano, que é aí uma indicação de que não é só a Rússia que está de olho no que está acontecendo ali. Não é
para caçar, não. Né? Não é na pegada caçador, não.
Não, visita oficial. Vou me reunir com os líderes respectivos dos países, por ali, por lá. Vou negociar venda de armas, de comida, venda de energia para o país também. Não é uma situação muito análoga ao do Putin, né? Uhum. E sendo que a Turquia ela tem relações respeitáveis, né, com a Rússia, ela tem também relações, parcerias comerciais com a Argélia, com Marrocos, com o Senegal, com o Níger, com o Mali, com a Nigéria, tá? Então, nesse sentido, a Turquia se fala, olha, eu resolvi que quero comprar todo o seu urânio, Níger, tá? Então, já estou comprando gás dos russos mesmo, já estou comprando aqui do Azerbaijão, que deveria ser da Armênia, aquela confusão toda, mas estou comprando dos caras. E o que eu vou fazer com isso é problema meu. Você tá dinheiro na mão e vambora, né? Então vamos fazer negócio. Então pode ser que aconteça nos próximos anos que a Turquia, né, nessa posição de incrementar nessas relações que ela tem com os países do Maghreb, com os países da África Ocidental, começa a ganhar dinheiro em cima vendendo esses minérios dos caras por conta desse azedume com a Europa, né?
Uhum.
Então vou vender gás, já vendia gás antes, agora vou vender mais gás ainda que vem, a gente sabe que vem da Rússia, mas faz de conta que não vem. Vou vender esse urânio que a gente sabe que vem do Níger, mas faz de conta que é meu, entendeu? E eu vou ganhar uma comissão em cima, por que não? E a Turquia, né, ela tem uma certa estrutura, uma certa arquitetura comercial, vamos dizer assim, para ajudar nessa integração da atividade econômica que abrange aí essas 18 nações do Maghreb e da África Central, tá?
Ou seja, ela viraria de fato um distribuidor.
Um distribuidor, por que não?
É.
Né? Dá dinheiro. E o que estava faltando nessa coisa toda era uma estabilização da Líbia. E para ajudar aí nessa conclusão, a finalização aí de uma rede de transporte comercial, a partir ali, quem sabe talvez de Trípoli, quem sabe que né, qualquer que fosse. Mas faltava uma aproximação mais física, vamos dizer assim, da Turquia para fazer esse trampolim aí do norte da África até o sul da Europa mesmo. Porque se você olhar o mapinha, né, ou se você sair lá do Níger até a Turquia e depois para a Europa, não é exatamente uma linha reta, né, é um pouquinho...
Uhum.
Longo, mas é possível de fazer isso acontecer, né? Aí veio a notícia que inspira colocar a Turquia aqui como player, JP, né? Uma informação que veio da plataforma de mídia independente do Líbano. Bem interessante essa plataforma, porque ela costuma abordar temas que normalmente você não vai ver no mundo árabe, tá? Então, eles falam de questões LGBT, eles falam de questões de divórcio, aborto, assim por diante. Mas eles trazem notícias interessantes também, né? Então, a Razif 22, essa plataforma que eu tô mencionando aqui, eles fizeram uma reportagem falando que estava tendo muita manifestação na área de Qoms, né? Que é no norte da Líbia. É uma cidade litorânea, tá? Tá tendo muita manifestação, o povo tá muito insatisfeito. Vamos lá ver o que tá acontecendo. E aí foram ver e eles descobriram que o governo Erdogan teria chegado a um acordo para utilizar o porto de Qoms como parte da base naval da marinha turca. Aí foram investigar o acordo. Segundo os caras, esse acordo de leasing do porto de Qoms vai ter uma duração de 99 anos. Tá? E a Turquia vai ali colocar seus navios de guerra, vai estar fazendo exercícios navais, com essa ideia de que, olha, agora se tiver um navio da Turquia que parta ali da Líbia, que parta ali da região, vai ter aqui a marinha da Turquia para proteger, né? A gente vai evitar algum tipo de saque de algum grupo, de alguém aí do que pode estar atuando aí no norte da África. E vamos escoar esse troço todo aqui. Pode ser esse urânio, pode ser essas outras coisas aqui. Cacau, o que quer que seja. Vamos escoar esse negócio aqui, né? Pra Itália, pra Espanha, pra própria França e assim por diante. Né? E, enfim, a informação desse grupo, a gente ainda aguarda um anúncio oficial da mídia da Turquia e assim por diante, mas que houve revolta, que houve manifestação, isso realmente aconteceu, JP, porque foram pelo menos as 5 mil famílias ali de como são famílias de pescadores, e a galera falou, pô, com uma base naval da Turquia não vai dar pra pescar, né? A gente vai viver de quê? Qual vai ser o nosso sustento, assim por diante? E a galera foi pra rua, foi protestar, etc.
Engraçado, né, cara? Porque isso mistura geopolítica com real life.
Com
né?
real life problems,
uma
sim.
coisa maior e uma coisa, pô, do nosso dia a dia. Porque como assim eu não vou poder sobreviver aqui com o que eu faço, com a minha ocupação?
É, né? o cara acorda 4 da manhã, isso. Né? O pescador acorda 4, 3 da manhã, sobe no barquinho, de repente o cara tá lá e ele invadiu um espaço que é da base da Turquia. Os caras vão prender ele, né? Vão descer o cacete no cara porque ele invadiu ali a área que não podia, onde poderia estar rolando ou não um exercício naval. Aí o barquinho do cara explode e o cara só tava pescando, entendeu? Tem um bocado de problema.
A gente falou num programa antigo sobre a crise na Líbia, né? Da guerra e lá e tal. A gente falou bem dos grupos que estavam por trás de cada coalizão, cada negócio, e sobre o interesse ali até de exploração de óleo no Mediterrâneo.
Sim.
Você bota uma marinha de um desses países.
Player mundial.
Isso é uma vantagem competitiva inacreditável.
Sim, é por isso que eu tô falando. A se confirmar essa informação, isso aqui é gigantesco. É um assunto gigantesco para todo mundo das relações internacionais, etc. E já que você citou a questão das lideranças da Líbia, é bom se dizer que esse acordo, essa decisão teria sido tomada e assinada, obviamente, como eu já falei, o governo Erdogan e a Unidade Nacional da Líbia, que está sob a liderança atual do Abdul Hamid al-Deibe. Tá?
Uhum.
E, por outro lado, a outra liderança atual da Líbia, né? O comandante-geral do Exército Nacional da Líbia, né? Aquela coisa meio paramilitar que está rolando lá na Guerra Civil dos caras, o Califa Haftar, continua no poder e tal. Esse cara não deu um pio. Esse cara tá quietinho, JP, tá na dele, tá só olhando o que tá acontecendo. Pô, então vai ter aí uns turcos aí na parada e tal. Enfim, a ver. Mas, de toda forma, esse cara não se manifestou, não falou absolutamente nada até agora, viu as manifestações, não fez absolutamente nada.
Mas é porque eu acho que ele era apoiado pelo grupo turco.
Exatamente.
Né? Era apoiado pelo grupo turco da Itália, de não sei mais quem, né? Uma parada assim.
Sim, né? Aquele racha, tem um racha na OTAN aqui por causa disso aqui. Então, enfim, continua e o cara tá de boa, tá quieto, não falou nada. O outro lado, o governo atual topou, então o cara tá né, levando empurrando com a barriga. A outra autoridade aí, sim, que poderia dar alguma treta aqui, seriam os egípcios, tá? Que tem, né, relações históricas com a Líbia. Também tá quietinho, tá de boa, né? Não falaram nada, estão olhando o que a Turquia tá fazendo e tá empurrando com a barriga, JP. Tá todo mundo só esperando para ver o que vai acontecer de fato. De toda forma, é essa situação aqui, é o que a gente tem para falar sobre novidades da Turquia, novidades com relação a essa cadeia de urânio. Trazendo um pouco mais para a questão da Turquia também, eu só queria mencionar o potencial do Marrocos. O Marrocos, JP, tem cerca de 6,9, quase 7 milhões de toneladas de urânio. Só que não é um urânio assim fácil de conseguir como é no Níger, tá? Esse urânio do Marrocos, ele tá incrustado em rocha fosfática, tá? É possível extrair o urânio dessa rocha possível...
É outra tecnologia para extrair isso.
Isso, existe essa tecnologia, você vai conseguir separar o urânio do fosfato, inclusive o fosfato interessa ao Marrocos para vender fertilizante. O Marrocos quer ser esse player que vai fornecer fertilizante para a Europa e para quem quiser comprar, né? Mas o urânio também, então o urânio você consegue separar. Só que o Marrocos exatamente nesse momento não tem, vamos dizer, as indústrias para estar fazendo essa separação, etc. O que, de novo, de repente, a Turquia poderia aparecer com essa tecnologia ou com o dinheiro e fazer a coisa que acontecer. Então, tá aí, de repente, o Marrocos também estaria interessado em vender esse urânio para a Turquia. E assim, essa quantidade de urânio que os caras calculam no Marrocos seria coisa do tipo triplo da Austrália. Então, a Austrália, que está lá do outro lado do mundo, que a gente falou, olha, tem urânio, mas é longe, então é mais caro, tem esse custo do transporte. Então, enfim, seria aí uma forma...
E é uma coisa que me chama muita atenção, cara, é incrível que a gente esteja falando de tantos países, né, tantos players, como você está dizendo aí, diferentes, e a gente não menciona os Estados Unidos arquitetando nada com ninguém.
Sim.
Quando que seria possível de pensar numa parada dessa, sei lá, na década de 80, 90?
Não, na África, especificamente,
eles,
os Estados Unidos...
Eles não entram.
É pianinho. É pianinho. Mandaram a Vitória Nuland. Vitória Nuland tem 1 milhão de problemas, não dá pra falar disso agora, mas a Vitória Nuland tá, desde a administração Clinton, fazendo guerra em nome dos Estados Unidos. Mandaram ela resolver o problema do Níger. Ela foi, aí começou a entrar em os grupos e um pouco de conflito tá acontecendo. Vamos ver se vai escalonar ou não, mas de toda forma, em termos de player, em termos de, ah, legal, urânio, vou botar tecnologia minha aqui, vocês fazem acontecer, a Turquia vende, pá, não sei o que. Nada. Nada, não tem nenhum país assim na África que você fala tem um dedinho ali dos Estados Unidos fazendo alguma coisa acontecer.
Não tem.
É, o resto do mundo inteiro, a gente vai falar de mais um player ainda hoje na África, tá investindo ali, mas os Estados Unidos não.
Então vamos mudar aqui um pouquinho o foco e vamos mais para o leste, né? E vamos falar de Talibã. Até o Talibã tá se engraçando aí.
Talibã, JP. Porque Talibã não é otário, né? Otário só é quem bate de frente com eles. O Talibã, recentemente... Puta, né? Teve toda aquela confusão aí. São 2 anos, né? Aquela coisa desde... Né? Tudo que aconteceu com a saída dos Estados Unidos do país. Teve todos aqueles problemas de infração de direitos humanos. Então, questões ligadas a direitos das mulheres. Fechamento de universidades. Só homem pode estudar, mulher não pode estudar. Mas, recentemente, a gente viu algumas novidades com relação, por exemplo, ao ópio, né? O Afeganistão, agora Talibanistão, resolveu que não planta-se mais ópio no país. Então... acabou essa mamata, vamos dizer assim, da Europa de comprar ópio para fazer os seus medicamentos a partir do Afeganistão. Então, encerrou essa cadeia. Aí, o Afeganistão também foi lá e encerrou a cadeia da maconha, porque era outra coisa que os caras plantavam. Então, também não tem maconha medicinal a partir do Afeganistão. O que, que o Talibã tá de olho, então, JP? O Talibã tá de olho no lítio. E aí, entra o senhor ministro interino do Comércio e Indústria do Talibã, obviamente, o Nuruddin Azizi, que disse que o país está de braços abertos para negociar com qualquer país. Ênfase no qualquer. É, chegou com dinheiro, leva o lítio. É basicamente isso que ele quis dizer, né? Então ele enfatizou o vasto potencial no setor de lítio do Afeganistão, né? Mostrando essa oportunidade única e, de novo, abertura para qualquer país do mundo que queira investir com o Talibã, né? E ele destacou isso, só esqueci de mencionar, ele destacou isso num encontro de mineração e etc. que rolou esses dias no Cazaquistão. Tá? O Azizi destacou que os recursos de lítio do país estão disponíveis para exploração e desenvolvimento. Ele convida aí a todas as nações a participar e a aproveitar esse recurso valioso, né? Deu aquela valorizada. Ele falou sobre o potencial do governo talibã de conceder tarifas comerciais preferenciais aí para quem quiser fazer um projeto de longo, né? A longo prazo. Também há outras iniciativas que, né, em decorrência de você estar explorando o lítio no país, então coisas nos setores de telecomunicação, transporte, setor financeiro. Entre as discussões sobre o potencial do Afeganistão também, ele mencionou a possibilidade de abrir o país para transporte de petróleo russo, né? Nessa ideia de que você vai estar escoando dali para o sul da Ásia. Então,
quem diria, né? Quem diria? Rambo que eu diria.
É, vamos fazer aqui um gasoduto cortando o país, ou um oleoduto.
Vamos virar parceiro do... O Afeganistão vai virar parceiro da Rússia na parada. É, olha como é que o mundo dá volta, né?
É. Um mundo, né, como diz o outro, a terra plana capota. E assim, de acordo com o ministro de Minas e Petróleo do Talibã, há um aumento notável na atenção internacional para as minas de lítio do Afeganistão, né? Então, alguns países, por exemplo, como a China, demonstraram algum interesse para fazer investimentos substanciais, né? Então, eles até falaram coisas do tipo 10 bilhões de dólares, o que para o Afeganistão é tipo triplicar o PIB, né? É uma quantia monstruosa. Para outros países do mundo que tem um pouco mais de dinheiro, não é tanto dinheiro assim, mas de toda forma, a China se manifestou, não, a coisa ainda não saiu do papel, né?
Se o ministro do Talibã fosse o Paulo Guedes, ele ia estar falando: eu vou botar 1 trilhão trilhão, né?
Vai dar trilhão isso aqui. Né? De toda forma, existem alguns compromissos financeiros significativos, mas que ainda não saíram do papel, né?
Aí vale a pena a gente ligar com o programa da semana passada e o quanto que é importante os países aqui da comunidade andina estarem afinados para que, né, o seu mercado esteja consolidado antes que isso daí se torne uma realidade. Né?
Ah, sim, porque realmente existe uma quantidade gigantesca de lítio no Afeganistão que não está difícil de explorar, e se esse negócio derrubar o preço do mercado, é difícil derrubar, porque realmente a demanda está muito grande, mas se cai muito o preço, aí deve ficar um pouco mais difícil você escoar, dependendo da região lá do Peru, dependendo da região lá da Bolívia, lítio, né, para outros países. Mas de toda forma, é aquela coisa, né, JP? Você não dá pra colocar na mesma página, né, do ponto de vista de um governo, questões de moralidade e questões de direitos humanos.
Ah, não. Aí é só ter o que interessa e o que não interessa, né? Esse tema está sempre acoplado com o interesse.
É um inferno. Eu sei que é um inferno e eu sei que um governo precisa prezar aqui por moralidade e assim por diante, questões éticas. Tudo isso é muito bonito. Toda essa questão do direitos humanos é verdadeira, assim. É verdadeiro. Tem que condenar realmente o que o Afeganistão faz, o que a Arábia Saudita faz e assim por diante.
Mas se for para fornecer o lítio pro Tesla, ninguém vai estar reclamando que as mulheres não podem mais estudar, né? A verdade é essa.
Pois é, essa que é a realidade. E pode ser, e tô falando isso por quê? Porque pode ser que realmente algum país vá lá e fala, tá aí, Afeganistão, vamos lá, o que vocês querem realmente para fazer o negócio acontecer? Ah, pega aí uma empresa de alguém que não, a gente não gosta muito. Ah, Irmãos Koch, pronto, vai lá. Entendeu? Enfim, a coisa acontece, né? A ver.
A gente volta à África agora, mas por uma outra razão, por um outro aparelhamento e aproximação. Qual é, Gustavo?
Japão, JP.
Quem?
O Japão.
Não, o que ele tá fazendo na África?
O Godzilla acordou, JP. É a frase que eu tenho dito nas redes sociais, é o Godzilla acordou. O Japão tá vendo uma entrada gigantesca de dólares no país, o que de certa forma é um resultado. Assim, o que de certa forma surpreende o Japão, surpreende todo o sistema financeiro dos caras, surpreende todas as empresas do cara. E isso acaba dando resultado, porque, olha, de repente você tem uma quantidade gigantesca de dólares, de dinheiro sobrando, você ainda tem juros baixos, o que...
Pô, mas, ô, Gustavo, isso vale até um programa para se entender o que está acontecendo, então.
Eu acho que sim.
Porque se essa crise lá de circulação de dinheiro tão profunda que a gente já falou em diversos outros, né? Se isso está tomando um outro rumo, a gente tem que entender o que está acontecendo lá.
Sim, eu estou tentando falar brevemente aqui, JP, só para dar uma noção do tamanho da situação do Japão e como, de repente, o país que não tinha dinheiro para nada, estava tudo naquela mesmice de sempre, não tem nem reajuste salarial porque não tem, né, inflação praticamente zero. De repente, o Japão anuncia um aumento do salário mínimo que basicamente coloca o salário mínimo dos caras igual ao da Califórnia, tá? Você vê um registro de 6% de crescimento do PIB no trimestre, o que é o melhor trimestre dos últimos 25 anos no Japão, ou seja, desde que eles começaram com esse negócio de, vamos zerar os juros e vamos imprimir dinheiro até não poder mais. E, assim, se você ajustar pela inflação, se você, né, o que muito economista chama de PIB nominal, o crescimento do Japão foi de 9%. É inacreditável.
Aí a gente tem que ver o que está acontecendo mesmo.
Sendo que, assim, existe inflação no Japão, segundo os números que eu vi, seria a maior inflação dos últimos 40 anos, o que é uma coisa, de novo, inacreditável, falando da terra do sol nascente. E aí o que acontece? Né? Agora vou trazer de volta aqui para o programa. O Japão, com tanto dinheiro sobrando, com tanto dólar sobrando, fala, pô, tá aí, vamos expandir nossos investimentos para outros países. E aí o Japão vai de encontro com a África, JP. O Japão, numa sequência de visitas do ministro da Economia, Comércio e Indústria, o senhor Yasutoshi Nishimura, tá? Andou viajando pela África e ele assinou contratos de cooperação com a Zâmbia, O resumo, os motivos são o mesmo, então só vou listar os países rapidinho. Ele listou contrato também, então, Zâmbia, também assinou contrato com a República Democrática do Congo e com a Namíbia, tá? Do nada. Vamos lá, é o seguinte, o Japão está disposto a colocar um caminhão de dinheiro nesses países, está disposto a colaborar liberando os seus satélites japoneses para monitorar e encontrar minerais raros, de olho no mercado de cobalto, um pouco de lítio, mas é níquel e as chamadas terras raras, JP.
Famosas.
É, as famosas. Aliás, tão famosas. Vamos. Um minuto de cultura.
Um minuto de cultura.
JP, você arrisca o nome dos. Que são esses minerais que compõem as terras raras?
Nem ouso.
Nem ouso falar, né? Eu também não sabia. Mas olha só, os chamados elementos que compõem as terras raras, né? Desses, o mais importante é o neodímio, tá? O neodímio que é utilizado para fabricação de ímãs, para disco rígido, os speakers, né? E também usado para motores elétricos. Além dele, também fazem parte aqui dos chamados grupos das terras raras, o disprósio, o térbio e o praseodímio, também todos utilizados na fabricação desses ímãs, essas coisas muito mais tecnológicas do que eu consigo explicar nesse momento, mas que o Japão está de olho. É. Japão vai entrar nessa ideia de fabricar as suas baterias, então ele precisa desses minérios e tem sobrando ali na África, e a galera topou assinar contrato aí para cooperação nesse setor de mineração. E então, assim, resumindo, o resumo da coisa é, a viagem do senhor Yasutoshi Nishimura foi muito valiosa, foi muito proveitosa, e ele volta aí com 3 contratos assinados aí com Zâmbia, Namíbia e República Democrática do Congo. O Godzilla acordou. Bom,
mas eles estão enxergando esse negócio na frente de outros países ou eles fizeram uma proposta melhor para essa galera? Isso que eu estou tentando entender aqui, porque como o Japão conseguiu furar essa influência da China e de outros ali na região, entendeu?
Ah, o Japão chegou com uma mala de dinheiro, botou em cima da mesa e falou, bora. E a galera falou, bora. É isso, é dinheiro na mão, contrato e plano para executar. O que, nesse exato momento, dinheiro na mão não é só um problema dos Estados Unidos, é também um problema chinês.
Uhum.
E, bom, a parte da tecnologia ajuda bastante, porque nenhum desses países tem essa tecnologia para fazer esse tipo de mapeamento via satélite, que consegue identificar, ó, aqui essa montanha tem jazida disso, daquilo, ali tem cobalto, ali tem níquel, vambora, começa a cavar e manda esse negócio todo pro Japão.
O perigo é cavar e encontrar o que não quer.
É.
A gente falou de China em relação ao Talibã, proximidade, lítio e tal. Mas a China, se é o Rio Japão que gosta de tentáculos, mas quem tem tentáculo de verdade é a China, né? Porque eles vão em várias direções aí em busca do que precisa.
Sim. E nesse exato momento, uma das direções que a China, pelo menos, ensaia estar indo, JP, é profundo. Pro fundo do oceano, no caso, as corporações chinesas dominam a mineração e processamento de minerais críticos, vamos dizer assim, em terra, tá?
Uhum.
Mas existe interesse em explorar jazidas aí de lítio e, de novo, o tal do cobalto no fundo do mar. Existem aí alguns grandes investimentos do governo de olho aí, né, vamos dizer, no domínio dessa nova indústria extrativista, com, vamos dizer, a Rússia e a Coreia do Sul um pouco mais atrás, tá? Mas de concreto, de novo, ainda nada, tá? Existe ali, na verdade, até porque, é bom que se diga, falta informações com relação à localização exata de depósitos desses minerais tão críticos, tá? A galera não sabe exatamente. Ali, naquela... Olha, ali parece que tem. O quanto tem, não sei, né? O quão profundo é esse troço, também não sei com exatidão. Eu sei que ali tem. Então, a galera tá meio que numa corrida de como é que faz pra verificar esse negócio. A gente coloca mais submarino, que, né? O que a gente tem que fazer ali no fundo do oceano pra fazer esse negócio funcionar? Tem que chegar com submarino drone, né? Enfim. Então, todas essas questões, e de novo, a gente vai esbarrar em questões morais e éticas para estar fazendo esse tipo de exploração em alto mar, porque mineração em alto mar vai impactar, de alguma forma, todo o ecossistema marinho, enfim, é parte do negócio aqui, JP, tá? Ainda com relação à China, eu tenho um breaking news aqui. Ainda com relação à China, não tanto no setor de mineração, tá? Mas não deixa de ser um breaking news e importante a gente mencionar, porque a gente falou bastante da Evergrande, JP. A gente falou bastante do setor imobiliário na China, que estava lá com seus problemas. A gente falou que a China não ter um crescimento populacional afeta diretamente esse mercado, porque a galera já constrói já pensando que vai ter lá um tanto de milhões de pessoas que um dia vão ter suas casas próprias, né? Pois bem, JP, a Evergrande, a segunda maior construtora da China e a sexta maior imobiliária do país, entrou com recuperação judicial, né, o chamado Chapter 15, em Nova York. Tá?
Pediu em Nova York?
Em Nova York, porque ela tem investimento de bancos dos Estados Unidos.
E não está conseguindo repagar agora.
Não está conseguindo repagar, está impagável os empréstimos por conta desses juros nos Estados Unidos. E a empresa entrou aí com pedido de recuperação judicial, provavelmente não vai ter nenhum tipo de atividade nos Estados Unidos, provavelmente não vai conseguir mais empréstimos nos Estados Unidos também. Então, não sei o que vai acontecer, mas com essa recuperação judicial, basicamente, ela pede um período maior para poder né, pagar esses empréstimos, etc. De onde vai vir o dinheiro, a gente ainda não sabe. Mas eu falei do chamado Chapter 15, né, o capítulo 15, que ele é similar, né, para quem tem um pouco mais de conhecimento nos Estados Unidos, ele é exatamente igual ao chamado Chapter 9, né, o capítulo 9, que é um pouco mais conhecido. Só que a diferença é que assim, o capítulo 9 se aplica a empresas dos Estados Unidos, o capítulo 15 a empresas internacionais. E basicamente da China com relação a isso. Bom, eu ia dizer assim, com relação à China, basicamente essa situação da Evergrande ilustra um pouco o que está acontecendo na China, que é toda essa mudança na economia e de repente o dinheiro deu uma desaparecida, tá? Ele ainda existe, mas ele ficou um pouco mais difícil de ter acesso, tá?
Ficou mais difícil de distribuir como eles distribuíam para conquistar, né, os benefícios e as costuras, né?
Exatamente, ficou um pouco mais difícil de executar vários desses projetos que eles tinham, inclusive aí para a África, inclusive também para mineração em fundo do mar. Agora, quem não tem nada a ver com isso, JP, é a ONU.
A ONU?
A ONU.
A ONU agora é sócia da Vale?
Quase, né? As Nações Unidas têm que, né, tem todo o seu braço que autoriza, ou pelo menos dá um aval para algumas empresas estarem explorando mineração em alto mar, e aí a ONU falou, tudo bem, se apresentar um estudo de impacto aqui, a gente vai dar uma olhada, mas no geral, estamos topando liberar, geral, para todo mundo, explorar.
Liberar o quê? O negócio no fundo do mar, é isso?
A exploração mineral no fundo do mar, exatamente, tá? Isso é relevante. Isso é bem relevante porque existem alguns lugares, né? Se você tem alguns lugares no Mar do Sul da China, etc., que é um pouco mais difícil saber que tipo de mineral tem ali, alguns lugares a gente tem um pouco mais de noção, apesar de ainda serem de difícil acesso, tá? Como, por exemplo, a chamada área, a Zona Clarion-Clipperton, tá? Que é uma área gigantesca entre o México e o Havaí.
Entre o México e o Havaí?
México e Havaí, cara.
Caraca, é muita área mesmo.
É 4,5 milhões de quilômetros quadrados.
Caraca.
De uma área que é relativamente plana. Claro que tem alguns pontos mais profundos, etc. Mas a galera sabe que ali tem terras raras. Tá? E, assim, é complicado. É uma área muito fria. É quase impossível de você mergulhar ali mesmo, né? Com todo equipamento para você chegar ali. Né, é só submarino mesmo, tá? A temperatura da água é coisa do tipo 4,5 graus. É uma área extremamente escura, porque alguns pontos são tão profundos que não chega a qualquer tipo de luz. E a galera não faz a menor ideia de qual tipo de biodiversidade tem ali. Eles sabem que existe uma gama gigantesca de animais, uma gama gigantesca que ainda nem catalogada foi, que é totalmente desconhecida pela ciência, mas eles sabem que ali tem terras raras. Então, vambora cavar e explorar esse negócio.
Pô, mas tem tecnologia para escavar tão profundo assim?
Pior que tem. essas rochas marinhas encontradas nessa região são extremamente ricas em cobre, níquel, cobalto, lítio e, de novo, as terras raras, tá? A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é ligada à ONU, né, esse órgão que acaba supervisionando as águas internacionais. Então, basicamente, a tarefa desses caras era garantir que nenhum país estava avançando seu território sobre outro, né? O que não adiantou muito, porque países vão constroem suas ilhas, avançam aqui e ali a todo momento, mas...
Uhum.
Acabou que alguém chegou e perguntou, pô, quem que vai autorizar a gente a cavar? Aí falaram, manda pra Autoridade Internacional de Fundos Marinhos. E a ONU falou, beleza, eu lavo minhas mãos. E os caras falaram, então tá, né, apresenta estudo de impacto, a gente faz acontecer. E, por enquanto, não aconteceu de forma generalizada, mas tudo leva a crer que essa mineração vai avançar, porque o preço desses minerais está extremamente alto. Uhum. Não existe um cronograma, um lugar exato, pelo menos em relação... a zona Clarion-Clipperton, mas, de novo, é uma área que 90% das espécies permanecem completamente desconhecidas da ciência, vai ter um impacto ambiental e a gente não vai saber nunca, talvez, quais são essas espécies, JP.
Até um Leviatã desse morder a parada e matar todo mundo.
Não, até, de fato, aí realmente o Godzilla acordar de vez, brother. Up next.
Mas, Gustavo, acabou?
Pô.
Eu achei que você ia trazer alguma coisa aqui de como que os Emirados Árabes estão lavando o dinheiro de ouro do mundo inteiro, ou não?
Não, JP, porque assim, o lance do material, né, o minério que os Emirados estão mais interessados é minério mais acabado, é relógio de ouro. Você tá confundindo.
Ah, tá.
Up next.
Up next. Personalidade e vamos na Argentina, mas não é exatamente o que você está pensando.
Vamos, JP, só fazer uma menção honrosa, uma coisa que aconteceu bem interessante. É uma menção honrosa por quê? Porque a gente só menciona aqui como personalidade da semana que seres humanos, mas eu queria destacar uma baleia jubarte albina que apareceu na costa de Piura, no Peru. E, assim, o avistamento de uma baleia branca albina é um troço extremamente raro, porque, segundo os especialistas em baleias, particularmente nessa área do Pacífico e tal, falaram que, assim, registrados, dá para contar em uma mão quantos baleias jubarte albina existem no mundo. Entendeu? É realmente, assim, na história, umas 4, 5 e olhe lá. Então, fica aí o registro e quando eu compartilhei essa notícia, uma pessoa levantou, mas será que isso aí tem o mesmo significado de mau presságio quando você avista um cervo albino no Reino Unido? Eu fiquei meio assim, falei, cara, não fala isso. Não fala isso porque, olha, tá acontecendo muita coisa, muita... Enfim, de toda forma, aqui a gente tem mais uma, né? Vamos falar de Argentina, e falar de Argentina é sempre um troço complicado. Mas a gente não vai falar ainda de Javier Milei, tá? Eu acho que todo mundo andou falando do Javier, né? Que é libertário no discurso, mas na prática a gente vai ver que talvez não seja tanto assim. Mas pensando que o pleito argentino pode reviver aí uma situação que a gente viu com Macron versus Le Pen em 2022, se realmente chegar no segundo turno, a gente precisa falar das outras opções, né? E as outras opções para um segundo turno seriam o Sérgio Massa.
Que a gente já falou bastante dele, né?
A gente já falou bastante dele. É. E a popularidade dele não é nada boa, porque é muito atrelada a Alberto Fernandes, tem muita rejeição. Ele mesmo nem foi tão unânime assim dentro do partido dele. Se você olhar só os números dele, não são grandes coisas. E aí fica naquela coisa do tipo, e se a outra galera do partido olhar pra ele e falar, cara, não tô com preguiça de votar nesse cara, porque esse cara é igual ao Alberto Fernandes, não vou sair pra votar, entendeu? E aí acaba entrando uma pessoa que eu acho que não tem muita gente falando nesse dado momento, que é Patricia Bullrich.
Por que esse nome não é estranho?
Vamos falar dela, porque assim, a Patricia Bullrich, a candidata Falcoa pelo Juntos pelo Câmbio, né?
Como assim candidata Falcoa? O que isso significa?
Ah, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender a linha dura dela. E ela que rompeu completamente com o peronismo. Apesar que ela tem um início da carreira dela no peronismo, né? Mas vamos falar dela, porque assim, ela é natural de Buenos Aires, tem aí seus 67 anos e faz parte de uma das famílias com maior tradição política do país. Sendo que Bullrich, talvez esse nome que você conheça, né? Vem da parte do pai dela e é ligada à antiga casa de leilões de gado, né? Então, eu respondendo uma pergunta que me fizeram, pô, o nome desse Bullrich, né? Touro Rico, ela é da bancada da ruralista, o que, que ela faz? Falei, não, mas realmente ela tem um passado aí ligado com a criação de gado de corte. Tanto que a família era dona aí dessa casa de leilão, onde hoje existe o shopping center que praticamente todo brasileiro já conheceu, né? Pelo menos que foi a Buenos Aires, que é o Pátio Bullrich.
Mas não é isso.
Não era isso que você estava pensando,
mas, enfim,
né?
Enfim, não devia ser nada demais.
Tudo bem. A Patrícia também é bisneta do Honório Pueyrredón, que era a líder da União Cívica Radical e também por conta da Juventude Peronista, né, a JP, a Patrícia...
Juventude Peronista, cara,
existe,
caraca.
Existe, a JP, ou JP. Ela chegou a estar presente, inclusive, olha como é que é a vida. Ela teve presente no retorno do ex-presidente, o Juan Domingo Perón.
Né? O próprio.
O próprio, depois que ele voltou do exílio na Espanha. Mandando um salto temporal na vida dela, em 2015 ela ingressou no Cambiemos, que depois mudou de nome, né? O Juntos para o Cambio, e participou do governo do Macri, né? 2015 a 2019, onde ela ocupou o cargo de ministra da Segurança na Argentina. E acabou estourando no colo dela o escândalo da morte do manifestante argentino, Santiago Maldonado, que em 2007 estava lá numa manifestação de apoio ao povo mapuche do Chile. E numa dessas ocupações das estradas, a polícia argentina apareceu lá e logo depois encontraram o corpo do Santiago boiando no rio. E as circunstâncias da morte dele são extremamente questionáveis até hoje, etc. E aí pegou mal para a ministra, porque a ministra tinha mandado a polícia atuar para conter a manifestação. Então ficou aquela coisa, se vai ou não vai, tá? De toda forma, entre as propostas da senhora Patrícia Bullrich, ela diz que, caso eleita, né, ela apoia a dolarização da economia.
Faz sentido, se ela é do partido que se chama Juntos pelo Câmbio.
Ai, piadinha infame aqui. Faz sentido, né? Ela, que é a alternativa ao senhor Javier Milei, JP, ela também apoia a independência do Banco Central argentino, né? Ela não apoia o fim do Banco Central. É bom que se diga. Ela apoia reformas, ela apoia mais austeridade fiscal, né? Com essa ideia de que você vai encerrar o déficit orçamentário aí de 15 anos na Argentina. Outros planos aqui da senhora Bullrich inclui transformar projetos, né, os programas sociais em seguro-desemprego, né? Fazer parte do leque do seguro-desemprego argentino com prazo para serem encerrados e uma formação ou uma obtenção obrigatória de emprego. Tá, para a pessoa que estiver recebendo seguro-desemprego ou qualquer benesse, qualquer programa ligado a esse leque. Segundo um outro pilar, né, além da economia, além dessas reformas do plano da senhora Bullrich, é a segurança. Então, ela pretende, né, ela foi ministra da Segurança, ela pretende colocar mais policiamento nas estradas para justamente evitar fechamento dessas estradas, que normalmente na Argentina, nos últimos anos, tem sido fechado para fins de manifestação. Também ela pretende ter uma postura mais firme com o narcotráfico. Ela é completamente contrária à descriminalização das drogas. A dona Patrícia apoia uma reforma da idade penal, que na Argentina atualmente é de 16 anos e passaria para 14.
Nossa.
Sendo que com a possibilidade de menores de 14 anos serem julgados como adultos, dependendo do tamanho do crime. Tá? Ela tem algumas posturas com relação, por exemplo, à China. Ela diz que é importante preservar a América do Sul e o Atlântico Sul como zonas de paz, sendo assim, né, declaradas pela ONU. E ela, então, portanto, teria uma posição mais de neutralidade entre esse conflito entre Estados Unidos e China. Tá? Com relação à BRICS, ela é contrária à entrada de novos membros. Com relação à Mercosul, ela apoia que países obtenham acordos bilaterais onde o Mercosul não consegue negociar. Então, aquela coisa coisa do acordo de livre comércio China e Uruguai, que tá meio que no limbo, apesar de ter acertos dos dois, né, entre os dois países, mas o Mercosul tá meio que barrando a coisa, que no final das contas não vai servir pra nada, mas vai acontecer. Com relação às Malvinas, JP, com relação às Malvinas, a dona Patrícia Burrich diz que vai usar todas as ferramentas disponíveis dentro do direito internacional para gerar um diálogo de entendimento quanto à soberania daquele território, soberania argentina sobre aquele território, inclusive tentando negociar essa coisa com o Reino Unido. E com relação a direitos humanos, ela condena tudo o que acontece na Nicarágua e na Venezuela. Essa é a alternativa a Javier Milei.
É a alternativa de direita, né? É uma alternativa de direita contra uma alternativa... Eu diria que é uma alternativa de bem à direita contra uma alternativa de sei lá o que que é, né? Que é esse Javier Milei.
Talvez pior ainda, né?
Acho que ele foge até do conceito de direita como a gente entende.
Com certeza.
Mas eu só queria fazer um comentário sobre essa questão de ênfase na segurança dela, né?
Uhum.
O problema da Argentina em relação à segurança é que 40% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza.
Sim. Né? Isso é um problema muito sério, inclusive para quem pensa em transformar programa social em seguro-desemprego. Porque se você... Essas pessoas provavelmente estão desempregadas e não conseguem emprego de jeito nenhum, por isso que elas estão dependendo do governo. Não é só... Fica essa impressão de que, olha, toma aí um dinheiro porque você não faz nada da vida.
Se o objetivo do próximo governo argentino, seja lá quem for, é acabar com a população, exterminar a população para se virar, a Argentina virar grandes ranchos, beleza. Senão, eu não sei para onde é que eles vão.
Ah, JP, eu não sei você, mas essa Patrícia Burrich tá mais para Margaret Thatcher, viu? O que é um problema na Argentina.
O que seria até interessante, assim como discurso, se fosse na década de 80, né? Hoje a gente já sabe que não funciona, então...
Up next.
A tecnologia, ela não é substitutiva, ela é complementar ao nosso modo de vida.
Quando você pensa em tecnologia, o que vem na sua cabeça?
Tecnologia. Grandes empresas de tecnologia.
JP, na contramão do retrocesso, o nosso Toad, o Toad Geek, aparece aqui de novo depois das férias, ele que viajou um bocado, mas o Toad Geek tá aí de novo e ele vem do futuro para falar de integração homem-máquina.
Ciborgues?
Não exatamente ciborgue, mas aquela ideia de que você vai realizar implantes cibernéticos nas pessoas e várias outras tecnologias, coisas acontecendo, então Toad que tá no futuro, o espaço é seu.
Opa, e aí, beleza? Eu sou Matheus Gonçalves, eu tô de volta aqui no Podnext para mais uma coluna. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre algo que a gente quase não ouve nos noticiários, né? Que é a inteligência artificial.
What?
Não, brincadeira. Ou pelo menos não só isso, não só AI, né? O assunto aqui vai ser bem interessante porque eu queria dar um foco maior aqui em coisas que ainda envolvem humanos, né? Tem tecnologia, mas é focada em humanos. E eu tô falando aqui de biotecnologia, engenharia e biomedicina. Tem muita, mas muita coisa legal acontecendo e eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas que eu tenho lido, eu queria compartilhar com vocês isso e também levantar alguns questionamentos. Bora lá?
Bora!
Então, galera, a gente vive num mundo meio surreal onde milhões de pessoas precisam de serviço básico de saúde, né, serviço de qualidade, mas onde também existem várias pesquisas onde a medicina e a tecnologia estão avançando de uma forma bem acelerada. Em algumas, eu diria até de forma revolucionária. Mas eu vou começar aqui com um grupo de pesquisadores da Austrália que eles receberam um investimento de $400 mil para estudar as possibilidades de combinar inteligência artificial com células de cérebro humano. Eu posso pensar aqui em trilhões de problemas éticos associados com isso, né? Mas vamos tentar focar na tecnologia por trás dessa parada. Por enquanto, já que isso está bem nos estágios mais iniciais de estudo mesmo, o pessoal desse projeto, que chama Dish Brain Project, eles estão tentando ensinar um grupo de células de cérebro humano a jogar aquele jogo retrô chamado Pong. E, aliás, se você sabe, se você lembra de ter jogado esse jogo quando você era criança, não se esqueça de marcar o seu proctologista. Eu já fui, eu recomendo, pode ir várias vezes se você quiser, tá liberado. Hashtag exame de próstata é coisa séria. Voltando aqui. O professor Adil Hazi, que é quem está liderando esse grupo, né? Ele disse que esse projeto está tentando combinar os campos de inteligência artificial e biologia sintética. Eles estão tentando criar plataformas biológicas de computação e que sejam programáveis, né? E ele prevê que a capacidade dessa tecnologia nova, né? Abre aspas aí, eventualmente pode superar o desempenho do hardware atual baseado puramente em silício. Ou seja, bom, para quem não entende muito desse assunto, pode parecer coisa de ficção científica, mas ele tá falando aqui de usar células de cérebro humano para criar computadores, né? Imagina um computador que você tem em casa, mas o processamento sendo feito por células de cérebro humano. E é meio bizarro, mas assim, eu lembro de ter escrito um artigo pra finada da revista Geek ainda lá em meados de 2008 sobre cientistas do Reino Unido que eles conseguiram criar um robô com neurônios de ratos. E aquela paradinha, o robôzinho, ele aprendeu a se movimentar sozinho. Ele se movimentava, ele batia nas paredes e voltava, e com o tempo ele parou de bater nas paredes e ele conseguia se movimentar. Isso, 2008, cérebro de rato, né, rede neural. E já se passaram 15 anos nessa brincadeira, então muita coisa já evoluiu. Se eles conseguirem criar um sistema de computação híbrido assim, será que seria um sistema super inteligente? Será que seria melhor do que computadores de silício? E se forem mesmo, como que se estabelece os limites do que pode e o que não pode dentro de um sistema assim para manter isso sob controle? Bom, tá muito no começo ainda. Esses dilemas morais, eles são bem parecidos aos que já afetam outros usos e outros tipos de inteligência artificial. Mas é isso, tá rolando, então vamos ver o que vai sair daí. E indo pro próximo tópico aqui, vamos deixar o tom da conversa um pouco mais ameno e mais esperançoso, vai? Senão a gente sempre vai ver da tecnologia, vai achar que tecnologia e ciência são as vilãs da história, né? E não são. Pois bem, vamos falar aqui sobre bactérias. Você já ouviu falar de bactérias, certo? Bactérias são aqueles micro-organismos minúsculos que vivem em muitos lugares, incluindo dentro da gente. Cientistas da Califórnia e da Austrália, eles tiveram uma ideia. E se a gente pudesse fazer com que essas bactérias ajudassem a encontrar doenças dentro da gente? O que eles fizeram, esses cientistas, eles pegaram algumas bactérias e ensinaram essas bactérias a procurarem pelo chamado DNA do tumor, né? Tumor de câncer. Então, pensa no DNA como um manual de instruções que diz às nossas células o que elas têm que fazer. Mas, às vezes, esses manuais, eles têm erros. E esses erros podem fazer com que as células fiquem doentes e se tornem o que chamamos de tumores. Mas aqui está a parte legal. Esses cientistas, eles modificaram algumas bactérias para que, quando essas bactérias encontrassem o chamado DNA do tumor errado, elas dessem um sinal que pudesse ser visto. E assim, eles fizeram isso usando o CRISPR, que de uma forma absurdamente simplificada. Esse CRISPR, ele é uma ferramenta que permite editar e corrigir informações de DNA. Bem simplificado, tá? Ele é muito mais complexo que isso. Mas eles usaram o CRISPR para alterar essas bactérias, para elas atuarem como pequenos detetives, procurando pistas dentro do nosso corpo. E o mais incrível de tudo é que eles testaram essa ideia em ratos e funcionou. Essas bactérias, as bactérias modificadas, né, dentro do CRISPR, elas conseguiram encontrar tumores nos ratos. E não só isso, com as palavras aqui de uma das cientistas que ela chama Susan Woods, ela falou que foi incrível quando ela viu no microscópio que as bactérias, elas haviam absorvido o DNA de um tumor. E tipo assim, os ratos com tumores, eles desenvolveram colônias bacterianas verdes, né, visivelmente verdes, que adquiriram a capacidade de crescer, mesmo em placas de antibióticos. E essa colônia, ela funciona como biosensor. Isso significa que assim, vamos lá, simplificando, no futuro, segundo as premissas do estudo, os médicos poderiam usar essas bactérias para ajudar a encontrar e talvez até tratar doenças em seres humanos. Nesse caso, está focado em câncer, mas em tumor, né? Mas pelo menos elas poderiam avisar com antecedência sobre a presença de um tumor, o que já ajudaria bastante a aumentar as chances de sobrevivência do paciente. Sensacional, né? Tipo, ainda assim, vamos lá. Ainda tem muita pesquisa a ser feita, principalmente no que acontece com essas bactérias depois que elas atuarem como biosensores, efeitos colaterais e tal. Mas é muito promissor, sabe? Esse é o tipo de avanço de tecnologia e biomedicina que me faz ter esperança. Sei lá, enfim, eu já perdi pessoas por causa dessa doença, então essa é uma parada bem pessoal pra mim, me traz esperança. Próximo tópico aqui. Algumas pessoas, elas possuem feridas no corpo que por algum motivo elas são difíceis de cicatrizar. E isso é um problema enorme para pessoas com diabetes ou pessoas, sabe, depois de cirurgia, aquela parte da pele não cicatriza de uma forma como deveria ou demora mais e tal. Essa é uma situação que pode levar a complicações como infecções e em casos mais extremos até óbito mesmo, né, cara? Então, assim, é um problema que precisa ser resolvido. E cientistas do Institute of Technology da Califórnia, eles estão testando uma espécie de curativo inteligente, que a ideia é tentar ajudar essas feridas a cicatrizarem mais rapidamente. E esse curativo é como se fosse um adesivo especial, fica na pele, e ele tem remédios nesse adesivo e uma pequena parte eletrônica. E ele pode enviar o remédio para a ferida e também uma corrente elétrica que pode ajudar nessa parte da cicatrização. Isso é um processo que chama eletroterapia, não confundir com lobotomia. Aliás, um salve aí pra quem gosta de Ramones. Mas basicamente esses sinais elétricos aí, eles podem tanto atrair células imunológicas, células da pele, pra ferida, né? Quanto estimular o crescimento de divisão celular no local dessa ferida. Então, ele é um curativo circular. Ele tem 3 pontas e cada uma dessas pontas tem pequenos eletrodos. E isso permite que o curativo ele possa verificar coisas até como a temperatura e outros sinais para saber como que a ferida está cicatrizando, se está cicatrizando a tempo ou não. E nos testes em ratos, a ferida se fechou em 2 semanas usando um curativo desse. E agora os cientistas estão tentando melhorar nesse negócio aí para ver se pode ser usado em humanos, né? Mas, pô, tá aí. Um outro tipo de avanço de biomedicina que eu acho sensacional. E pequenos passos, né? A gente vê coisas acontecendo no passado e aí vai melhorando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E eu acho sensacional. Eu acho maravilhoso. E para fechar a coluna de hoje, uma notícia que eu não sei muito o que dizer, apenas sentir. Bom, tem um cara que ele chama Patrick Palman. Ele tem 37 anos e ele instalou um microchip de pagamento sem contato na mão esquerda dele, bem abaixo da pele, assim. Então, aparentemente é um procedimento quase indolor e teoricamente esse chip ele funciona de uma forma semelhante às dos cartões de crédito ou, sei lá, pagamento de NFC, cartão RFID ou NFC, coisas assim. Então funcionaria em qualquer lugar do mundo que tenha uma tecnologia dessas daí. E é um produto que é feito pela empresa britânico-polonesa chamada Walletmore. Não sei nem se estou pronunciando isso correto, mas acho que é Walletmore. E eles alegam já ter vendido mais de 500 desses chips. Assim, a gente faz algo parecido com pets, né? A gente enfia chip nos bichinhos e essas informações elas podem ser lidas e se o bichinho fugir, alguém pode vir com um leitor e tem acesso às informações, pode devolver para os donos. E aparentemente esses bichinhos eles têm uma vida normal, né? Os chips funcionam por anos, funcionam através do campo magnético, é tudo que precisa, não precisa nem de eletricidade, nada assim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é ético fazer a mesma coisa com humanos, mesmo com consentimento? Sei lá, pra mim é meio estranho. Eu entendo a motivação, eu entendo também que isso pode ajudar pessoas com problemas de movimentos, né, de locomoção. Elas não podem pegar o cartão, nada, então seria só aproximar a mão ali, eu acho legal. Mas já existe uma outra tecnologia, muito menos invasiva, inclusive, pelo menos do ponto de vista cutâneo, né, não do ponto de vista de acesso a dados, porque é uma tecnologia da Amazon, então ainda assim é invasiva. Mas, I digress. Esse é um produto chamado Amazon One, e eu uso direto ele aqui em Seattle, e tanto pra fazer compra em mercado, quanto pra eventos esportivos, comprar alguma coisa pra comer e tal. Mas ele funciona assim, você aproxima a palma da sua mão acima de um leitor, e esse leitor ele escaneia a sua palma, e através do, sei lá como é que eles fazem, mas acho que através das linhas da sua mão, alguma coisa assim, ele identifica quem é aquela pessoa, como se fosse uma impressão digital, mas da sua mão inteira. E aí, como é algo único, né, uma imagem só por usuário, ele faz o link daquele usuário com a carteira da Amazon e já autoriza o pagamento. Então não tem toque, não tem nada, é tudo integrado, bonitinho. Tá, ok, mas Matheus, e se a pessoa não tem mão? Ela pode implantar o chip na pele, numa outra parte do corpo, do membro, e ela pode aproximar isso do leitor e fazer o pagamento. Ok, não, acho válido. Não, se for assim, acho válido. É estranho, mas daria uma liberdade para as pessoas, para essas pessoas que mais precisam desse tipo de autonomia, né? Ok, eu mudei a minha ideia. Eu mudei de ideia sobre esse produto no meio da gravação. Ok, não, eu vejo utilidade. É estranho, tem a parte, né, o que acontece com os dados, a quem pertence isso, tem vários dilemas morais aí também, mas eu vejo aplicação para pessoas que precisam desse tipo de autonomia. Legal. Aliás, bom, para quem não me conhece, eu ou não acompanho o meu trabalho escrevendo sobre tecnologia ou dos meus podcasts de tecnologia e ciência, é assim que meu cérebro funciona. Eu tô sempre questionando coisas que eu já acredito, porque muito provavelmente eu tô errado. Eu tô sempre absorvendo coisas novas, reavaliando as informações que chegam até mim, questionando, né? Acho que é assim que a gente aprende, questionando as coisas que a gente já acredita e se mantendo aberto a ideias diferentes, né? Enfim, eu falei um monte de coisa aqui sobre o que tá acontecendo nesse universo de biotecnologia e, na verdade, são apenas algumas notícias que aconteceram, que surgiram nos últimos meses aí, nas últimas semanas e tal. Mas me digam o que vocês acham sobre tudo isso. Quais desses assuntos ou desses estudos mais te surpreendeu ou mais te assustou? E eu vou pedir pro Gustavo deixar os links das referências no post desse episódio também. E se vocês quiserem continuar essa conversa, me procurem nas redes sociais. Em todas elas eu sou @toadgeek. Quer dizer, todas elas não, porque eu não tô mais no Twitter, agora o chamado, o finado X, né? Eu não devo aparecer por lá tão cedo, por vários motivos. Mas enfim, eu tô no Blue Sky, eu tô no Threads, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. Tamo aí na atividade, me procura lá que a gente continua essa conversa, beleza? Abraço! Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears any bodily harm? Florida man, Florida man. Florida
Nature's Farm. E hoje tem Florida Man. Olha que saudade do Florida Man.
Florida Man aprontando, JP. Florida Man foi preso por roubar as chaves do carro que estavam num carrinho de bebê de uma outra pessoa, mas que largou esse carrinho parado ali num canto do Parque Epcot da Dona Disney.
Olha aí.
Né?
Já fiz muito isso, hein?
Né?
Largar a chave do carro no carrinho da Sofia.
Você e mais umas 50 mil pessoas todos os dias, né? Aquela... De tal sorte que, assim, ele conseguiu, o Florida Man conseguiu usar as chaves pra roubar o carro do sujeito no estacionamento do parque.
Caraca!
É.
Pô, mas como é que ele sabia onde o cara estacionou?
É, essa parte, realmente, eu não entendi.
Né? Porque a galera deve estar visualizando, quem não conhece, vou ajudar um pouquinho, o estacionamento desses parques da Disney...
É maior que o parque em si, né?
É maior que o parque, né? Como é que passou? Se eu, às vezes, não acho meu carro, como é que o cara que roubou vai descobrir o carro dele? Não, não dá pra ir de fila em fila apertando o botão do
alarme.
Desespero?
Né?
Não dá.
É, não, você tem razão. Não tô tirando razão, não. É, mas realmente essa parte da história não foi muito divulgada. O que foi divulgado é que, assim, a polícia acredita que esse Florida Man faz parte aí de uma quadrilha que também estava realizando outros roubos em outros parques da Disney, incluindo aí o Animal Kingdom e o Hollywood Studios, tá? O Florida Man foi preso, olha como é que é esse negócio, né? O Florida Man foi preso depois que os seguranças notaram uma movimentação estranha pelas câmeras de vigilância. E eles avistaram o cara se aproximando do carrinho de bebê, que estava ali estacionado no pavilhão da França, né? Para quem se lembra do Epcot. Tava ali parado na França, onde muita gente vai para ir na atração, que é o quê? Relativamente recente, né? Sim, que é o Remy Ratatouille Adventure, né? Um brinquedo lá do Ratatouille, vamos dizer assim. Né? Filas, tem uma fila quilométrica para esse brinquedo, a galera larga o carrinho e vai passear lá no brinquedinho, que é um simulador. E pela câmera de segurança, né, os caras notaram o cara se aproximando do carrinho de bebê, pegando a chave, saindo do parque, indo até o estacionamento, encontrando o SUV daquela família, abrindo a porta do motorista. Eles notaram o carro saindo ali da onde estava estacionado, indo para uma outra parte do estacionamento, mais afastada, mais isolada de tudo. Eles observaram o sujeito saindo do veículo, dando uma vistoria no porta-malas, nas outras áreas do carro, sabe, meio que vasculhando, procurando alguma coisa. Em um determinado momento, ele termina, ele desliga o carro, ele coloca a chave no banco do motorista e sai, né? Fecha a porta e sai.
Ele não roubou o carro, então?
Ele não estava roubando o carro, ele estava tentando roubar coisas que estivessem largadas dentro do carro. Então, normalmente, né, você sai de um parque para outro, você...
Mas peraí, então por que ele moveu o carro de lugar?
para ninguém ficar olhando, fazer pergunta aqui, que eu posso te ajudar a procurar algum, sei lá, essa lente de contato que se perdeu aí, né? Ou se tivesse alguma coisa de valor, ninguém queria, que ele não, provavelmente não queria ser notado saindo com várias sacolas. Entendeu? Nossa,
isso tá muito estranho, cara. Isso tá muito estranho. Porque um cara vai roubar uma coisa que tá dentro do carro, é uma parada rápida. Você, pô, vasculha pra aqui, pra lá, viu? Tem ou não tem alguma coisa de valor ali pra roubar? Eu acho que esse cara devia ter um sonho oculto de ser manobrista, valer parque, alguma coisa. Não tá fazendo... Não tá fazendo... E outra coisa, hein? A Disney... Esse caminho de observar o que o cara fez foi de trás pra frente.
Foi. Claro que foi.
Esse foi de trás pra frente.
Claro.
Eles viram esse cara, né? Essa coisa esquisita do cara tirar um carro de uma vaga e botar em outra.
Uhum.
A não ser que fosse um dia desses aí, de calor extremo, que ela resolveu botar na sombra, eu atendo. Agora, se não...
Que sombra também, né? Porque
foi que sombra também. Sei lá, também
99% na coberta.
Se ela deu uma sorte incrível, a sombra tem tempo. Mas aí, eles acharam isso estranho e foram vendo os passos daí pra trás, né? Em backward, até chegar no cara pegando a parada no carrinho lá, que seria mais estranho ainda.
Exatamente, não? Exatamente, não, com certeza, isso aí você não tem a dúvida que foi de trás pra frente, mas o lance era esse, o cara tava procurando algum item de valor, provavelmente o que não foi dito aqui é que essa galera deve ser de fora do estado, então pela placa do carro o cara falou, ah, essa galera é de fora, galera de fora realmente sai, faz compra, larga coisa no carro, vai pra um parque, sai de um parque, vai pra outro, larga compra no carro, e o cara tava tentando roubar essas coisas em vez de roubar o carro. Eu tenho lá uns palpites por quê, mas eu chego nisso depois, né? Enfim, depois que ele termina, ele faz toda essa operação aí de vasculhar o carro e tirar algumas coisas dali de dentro né, e largar a chave e tudo mais. O Florida Man saiu de novo pelo estacionamento do parque do Epcot, né? E ao invés de voltar para casa, JP, o Florida Man entrou em outro carro, que aí as pessoas entendem que era dele, e ele foi pro Hollywood Studios. As câmeras de segurança do Hollywood Studios, né, notaram o carro do sujeito chegando lá e parando no estacionamento. E nessa coisa de ir pro Hollywood Studios foi que a polícia foi lá e prendeu o cara em flagrante. O Florida Man aguarda julgamento em liberdade. Ele foi ordenado a nunca mais retornar a nenhuma parque do complexo do Walt Disney World Resort.
O famoso trespasse.
Exatamente, sob condições justamente que ele vai estar apenas respondendo aí por roubo do veículo motorizado agravado, tá? Eles não vão...
Que nem aconteceu, ele não roubou o carro.
É furto dentro do carro, que é agravado, porque justamente o cara entrou, tirou um carro de um lado e parou do outro, então eles consideram isso como roubo, tá? Mesmo que tenha recuperação depois, porque não dá pra você fazer uma lei dizendo que, ah, você pode entrar no carro de um terceiro, dirigir um quilômetro e parar ali depois, porque, sei lá, tava considerado roubo, entendeu? Então o cara entrou nessa daí, sabe-se lá que mais que ele furtou dessa família, tá certo?
Tá bom, up to next.
Up next. JB, o obituário da semana, você falou que tem uma história diferente.
É diferente, eu me deparei com essa história aqui ontem. Faleceu aos 80 anos, eu não vi na matéria o motivo, mas enfim. Na Índia, um senhor chamado Bindeshwar Patak. Aqui nos Estados Unidos, eu chamaria ele de Patek. Hã?
Talvez.
Não, mas enfim, esse cara, ele desde a década de 70, ele se engajou na missão de melhorar o saneamento público da Índia.
Tá.
E meio que por conta própria. Ele morou num lugar junto com uma família que trabalhava com limpar excrementos humanos, cara, de áreas que o pessoal, né,
sim,
fazia suas necessidades no seco. E ele achou aquilo um absurdo, ele achou inumano aquela parada.
E não tá errado.
Ele estudou na universidade lá o que ele tinha que estudar. E aí, cara, esse cara, desde então, começou a tentar propagar, né, e conscientizar as pessoas da necessidade de saneamento básico. E ele é responsável pela construção de banheiros, e a empresa dele, em 1.3...
Ah, tá. Eu ia perguntar se ele foi lá botar os tijolinhos do banheiro.
Não, assim. Ele é empresa dele. 1.3 milhões de casas e pelo menos 10 mil banheiros públicos. Muitos que ele doava.
Tá.
Entendeu? E por isso tudo, a morte dele foi lamentada tanto pelo Modi como pela oposição. Por todo mundo. Né? Um dos raros casos aí de todo mundo falar a mesma linguagem. Né?
Entendi.
No país inteiro. Agora, ele ganhou um apelido, né, durante a vida dele que a família dele não gostava muito.
Ah, pronto.
Que era o The Toilet Man.
Ah.
Não é dos piores, né? Vamos dizer, para tudo que ele foi de importante. E a gente sabe, né, as condições de saneamento nas grandes cidades da Índia e tal, que é bem complicada. Isso é a menor das coisas aí.
Sim. Não, é impossível julgar, é impossível criticar. A gente sabe que o Brasil tem problemas gigantes de saneamento e rede de esgoto. A Flórida mesmo só tem rede de esgoto, salvo engano, 26% das cidades. O resto é um sistema de fossa híbrido. Então, enfim, não estou julgando a Índia. Esse é o tipo de coisa que normalmente, JB, eu não faço julgamento entre um país que está em desenvolvimento ainda, como a Índia, e um país mais desenvolvido, sei lá, como os próprios Estados Unidos, etc. Porque a gente sabe, a gente tem exemplos aqui que não é essa maravilha toda.
Tá. Mas na Índia tem uma parada que é cultural, né?
Também, tem uma parada que é cultural, tem uma parada que é muito complicada, assim.
E ele se propôs a tentar mudar essa cultura, que eu acho sempre uma coisa interessante.
Tá certo, up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Bora pro meio ambiente e tu vai trazer uma coisa polêmica aqui.
Ah, vou fazer. Esse assunto é polêmico. A coluna dedicada a um ouvinte assinante do Podnext Confidencial, JP. O Omilson Tavares Jr. O Omilson Tavares Jr., ele é um assinante do Podnext que ele levantou uma bola que é aquela coisa. Fala, olha, o Brasil não é um país rico como a Noruega. O Brasil não é um país rico como, sabe, o Japão e outros lugares que, né, que realmente as pessoas têm um poder aquisitivo grande. A própria Califórnia, né, aquela coisa. Então, não é um país que você vai ver mudar a frota de carros para veículos elétricos da noite para o dia. Né? Então, não dá para a gente ficar julgando quem depende de gasolina para trabalhar. Porque, pô, pelo menos, né, o galera está trabalhando para ver se um dia chega lá e compra um veículo elétrico. Então, vou dedicar essa coluna a ele, tá? Porque a gente vai trazer um assunto hoje que é muito, muito polêmico. Finalmente, chegou o dia que um podcast da podosfera brasileira tomou coragem para falar da visionária obra JP Highlander 2. Não estou brincando, jamais faria, inclusive, uma coluna muito mais aprofundada sobre o filme em si, sem o nosso outro grande ouvinte, Fernando Russo, para comentar, tá? Mas o que a gente vai falar é sobre o conceito de Highlander 2 que está passando a ser a realidade. Porque olha só, JP, a União Europeia está disposta a bancar estudos de impacto do bloqueio dos raios do Sol, acreditando que isso, de alguma forma, é uma opção factível para o combate da mudança climática.
Chefiado por Christopher Lambert.
Pois é, foi o que eu falei. É a obra incompreendida de Highlander 2, muito à frente do seu tempo, né? Só lembrando as pessoas, no filme, cientistas, com a ajuda, né, do Sr. Christopher Lambert, desenvolvem um escudo eletromagnético para proteger a Terra da radiação solar. E, enfim, tem todo um metaplot aí para fazer a coisa acontecer, tá? Sem dar spoilers dessa obra-prima.
Pô, spoiler de 40 anos tu pode dar, cara.
Não, deixa pra lá, o final não foi muito bom, vou dizer assim. De toda forma, né, o que está sendo chamado de modificação da radiação solar, né, o SRM na sigla em inglês, um campo novo aí dentro dessa geoengenharia, inclui entre as várias opções as injeções de aerossóis estratosféricos, né, o que aumenta a concentração atmosférica de partículas, vamos dizer assim, na forma de reduzir a incidência total de luz solar que atinge a superfície do planeta. Uma outra opção seria usar asteroides de alguma forma, ou criar asteroides artificiais com espelhos, né? Nessa ideia de que você está refletindo os raios solares para outro lugar. Enfim, tem várias ideias, coisas assim inacreditáveis, mas enfim, de toda forma, os caras estão afim de botar dinheiro nisso. A notícia claramente provoca tudo que tipo de reação de tudo que tipo de gente, né? Então, por exemplo, ativistas climáticos disseram que a medida de remediação desvia a atenção do verdadeiro problema, que é a emissão de gases.
Sim.
Alguns cientistas mais sérios que levaram né, olharam para aquilo lá e falaram, pô, isso aqui é sério? É sério. Ah, então os caras, né, tomaram, né, se movimentaram no sentido de pedir por uma resolução mundial contra o uso desse tipo de tecnologia, porque obviamente isso vai afetar diversos ecossistemas. Sim. Isso vai também afetar regime de chuva, isso pode afetar mudança dos ventos, isso pode trazer diversos efeitos colaterais, inclusive para a saúde das pessoas. Então,
ou seja, ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer com isso e estão querendo fazer.
Estão querendo fazer, né? E aí você vai falar, nah, então a União Europeia tá louca, né? Só que ela não tá louca sozinha. Porque a Casa Branca, JP, se mostrou a favor da ideia, né? Um comunicado oficial do governo Biden dizendo que essa tecnologia, se desenvolverem realmente uma tecnologia apropriada, isso seria possível, de fato, de reduzir os impactos devastadores das mudanças climáticas, ou até mesmo, quem sabe, recongelar os polos do planeta. Tá no comunicado do governo Biden. Inclusive, aspas para esse comunicado. O SRM oferece a possibilidade de resfriar o planeta significativamente em uma escala de tempo de apenas alguns anos. Os caras estão all in nessa coisa, tá? Aí você vai falar, mas não é possível. Não é possível, alguém vai se dizer contra esse negócio, tá? Então a ONU se manifestou, né, pedindo um pouco de cautela às pessoas, né, naquela coisa. Mas aí, de repente, a ONU, no mesmo comunicado, já coloca assim, olha, se não houver uma outra possibilidade, né, pode ser que a gente tenha que fazer isso mesmo. Sugerimos, então, que o nosso painel de especialistas do clima aí considere a implantação de um sistema SRM em grande escala, a curto e a médio prazo. E, assim, não que a gente... Não que a gente tenha uma outra alternativa nesse exato momento, mas sabendo que não há garantias nesse exato momento de redução das emissões de gases. E, obviamente, que fazer esse negócio a toque de caixa é extremamente imprudente. Enfim, é uma nota bem longa da ONU, estou tentando resumir aqui agora, tá? Enfim, dito tudo isso, pode ser que, né, realmente você começar a mudar ou você fazer essa redução climática que a gente brinca, né? Fala, toda vez que começa a chegar perto da data, eles botam mais 20 anos, né? Então, era 2030, passou para 2050, a Índia mesmo fala em 2070 que vai chegar nessa emissão zero, aquela coisa. Mas, de toda forma, qualquer ação climática que está sendo feita nesse momento é pequena, então os caras olham para isso e falam, olha, não dá para descartar essa possibilidade. Tá? Menor ideia do que vai acontecer nos próximos anos, tá?
Agora, ninguém tem, nem eles.
Nem eles fazem a menor ideia do que vai acontecer. Agora, eu vi Highlander 2. Você viu Highlander 2?
Eu vi há muitos anos atrás.
Não vejo de novo.
Não vou ver. Agora, eu lembro o seguinte, não era legal a parada não, cara.
Não.
Não era legal.
Não era a parada, não era nem um pouco legal. Os caras tiveram que ressuscitar o Ramirez, né? O Sean Connery. Então fica a dúvida se a gente vai ver zumbis andando antes por aí, porque a galera resolveu ressuscitar o Sean Connery. Mas de toda forma, brincadeiras à parte, a galera tá levando esse troço a sério.
Sei.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá. Começar dizendo que dia 24 de agosto é o Dia Nacional do Waffle.
Ah.
Então, tem que comer waffle no dia 24. Bom,
boa.
Agora, uma parada mais interessante é que no dia 26 de agosto é o dia da igualdade para as mulheres. E é um dia que se comemora as mulheres que foram marcantes no direito feminino, principalmente de voto. Tá? Então, uma boa forma que eles dizem de comemorar esse dia é se registrando para votar. Quem não, né, quem não tá, ou levando pessoas, ou fazendo campanhas de registro para voto.
Entendi.
Inclusive, existe uma tradição aqui nos Estados Unidos do presidente, todo ano, faz um discurso nesse dia sobre a importância do voto feminino. Vamos lá a algumas eleições e vamos para a África.
Uhum.
No dia 23, Zimbábue.
Tá.
E o presidente, o Emmerson Mnangagwa.
Foi bem, saiu bem.
Saiu bem. Que, diga-se de passagem, também vi, eu vi o nome dele envolvido essa semana com o negócio de levar ouro para os Emirados Árabes, enfim. Outro assunto também, ele está, né, em campanha aí para se reeleger, o mandato lá é de 5 anos e pode ser em 2 turnos. Esse cara é do partido ZANU, que está no poder seguidamente desde 1980. É o partido do antigo presidente Robert Mugabe. Esse a galera deve ter ouvido falar. Eles hoje têm 52% das cadeiras na Assembleia. A eleição no dia 23 é para presidente e é também para a Assembleia. Na última eleição, ele ganhou por uma margem não tão grande assim, de 51,4% a 45%, mais ou menos, por cento do segundo lugar, que era do partido que acabou. O partido dos caras acabou. Na verdade, ele saiu do partido, é o Nelson Chamus.
Uhum.
Esse cara saiu do partido e fundou um outro, que se chama Citizen Coalition Change, CCC. Mas, enfim, a chance do Zabu perder é bem pequena.
Tá.
Menor ainda é na outra eleição, que é no dia 26, no Gabão. Porque no Gabão, o partido do atual presidente, o Ali Bongo Ondimba, o PDG, ele é o único partido do Gabão.
Que coisa.
Ele não é o único candidato, porque tem alguns outros candidatos numa pegada meio independente, saca?
Ah, muito bem.
Ele não é candidato único, mas ele vai levar de rodão. Né?
Ah,
o partido dele tem 96 das 143 cadeiras no parlamento e deve manter mais ou menos o mesmo número. Esse partido é o único, não de agora, é desde 1960, quando o Gabão se tornou o Gabão, entendeu?
Uhum.
E o Ondimba é o atual presidente desde 2009, sendo que antes dele, o pai, Omar Ondimba, foi presidente por 41 anos. Ou seja, é uma eleição, mas é um reino isso aqui, né, cara? Que se passa do pai pro filho dessa maneira, é que de democracia tem muito pouco.
Tá certo.
Antes de ir pra parte histórica, vamos para um evento esportivo. Começa no dia 25 de agosto e vai até o dia 10 de setembro, a Copa do Mundo de Basquete Masculino, da FIBA.
Ah!
É!
Pô, fazia tempo que eu não ouvia falar disso.
Pois é. E pela primeira vez, o campeonato vai ser disputado em múltiplos países. Vai ter jogo no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.
Ah, não foi na hora que eu tava pensando. Tudo bem, legal. Não deixa de ser legal. Não.
É. A seleção brasileira, que aparenta estar com um time melhor do que em últimas edições, estreia logo no dia 26.
Uhum.
Na edição passada, o vencedor foi a Espanha, né, que é a atual campeã. Então, os Estados Unidos resolveu mandar um time competitivo esse ano.
Ah, é?
Não são as grandes estrelas da NBA, mas é um time competitivo, de jovens em ascensão.
Entendi.
Entendeu? Então, de repente, vai ter jogos interessantes. Inclusive, o cara que foi o calor ano passado aí do Orlando Magic, o Paolo Banchero, vai estar lá no time também.
Boa sorte pra eles.
Vamos lá pra parte histórica, então. Começa no dia 21 de agosto de 1991. A Látvia, ou a Letônia, né? Foi quando eles se desmembraram da União Soviética. Eu acho até que já trouxe isso em alguma outra agenda de algum desses últimos anos. Mas eu achei interessante trazer de novo, já que nessa semana o atual governo da Látvia caiu.
Foi.
Né? Ruiu. Então vamos ver o que vai acontecer por lá agora. Ou seja, é uma região complicada, né, politicamente, que nunca conseguiu ainda se criar suas bases fortes aí.
São democracias mais recentes, pode dizer assim.
Pois é. Uhum. Vamos pro dia 22 de agosto de 1962, que tem uma história bem curiosa aqui. Foi quando o então presidente francês, o general de Gaulle, que tinha sido o herói da Segunda Guerra Mundial e tal, né? E depois virou presidente. Ele sofreu um atentado à vida dele.
Tá.
O atentado não teve sucesso. Ele sobreviveu.
Uhum.
Ele estava indo de carro do palácio para o aeroporto. E aí, no caminho, um grupo que se chama OAS... colocou snipers e galera e meteram bala no carro dele.
Nossa.
Foram mais de 140 tiros. E isso tudo em manifestação, vamos dizer assim. Era uma galera que estava muito braba dizendo que ele era traidor da nação por estar abrindo mão da Argélia. Entendeu? Tá deixando a Argélia ser independente. Tinha acabado as negociações e tal. E aí ele estava no carro com a esposa dele. Os dois se abaixaram e tal. O carro, o vidro estourado, aquelas paradas todas, né? Dois seguranças que estavam no comboio, assim, em motos, faleceram.
Uhum.
E ele escapou porque o motorista do carro, deu uma de piloto de Fórmula 1, saca? O cara mandou muito bem. E agora vem outra parte interessante da história, porque isso serviu de uma tremenda propaganda para os carros da Citroën. Porque disseram que ele só escapou porque era um carraço da Citroën, chamado modelo DS, entendeu? Tá. Que era avançadíssimo, tecnológico e tal, não sei o quê.
Aí um malandro teve ideia de falar, deixa eu ver se queima.
E aí, mais à frente, inclusive, dizem que é porque o De Gaulle falava que era o Citroën, não sei o quê, ele brecou a aquisição da Citroën pela Fiat italiana. Ele permitiu que a Fiat, no máximo, adquirisse 15% da Citroën, que tava em crise e tal. Isso em 69.
Em
76, há uma costura também, né, do governo para que... Pô, a Citroën já não estava indo das pernas mesmo, que o outro grupo de carro da França, a Peugeot, comprasse de vez e fizesse o merge Peugeot-Citroën, que é o que a gente tem até hoje.
Exato.
Por fim, 23 de agosto de 1514, vão para uma batalha chamada de Chaldiran. Foi quando os otomanos deram um sacode no Império Safavid, eu acho que assim se chama. Mas enfim, é a galera xiita, entendeu? Do Irã.
Ah, tá.
E nesse processo, eles anexaram o norte do Iraque e a região oeste da Armênia. Olha só como é que tudo, né? Há vários assuntos que a gente toma aí. Durou bastante tempo os conflitos, a região foi de volta para os caras, né? Voltou para os otomanos, enfim, durante um tempinho, até acho que mais ou menos 100 anos depois, quando de fato ficou na mão dos otomanos. Os otomanos eram muito melhores equipados do que o Xia aqui nesse momento, tá? E tinham mais gente, era mais ou menos entre 80 e 100 mil otomanos contra 40, 50 mil, né, do Xia. Ou seja, né, eles estavam com uma vantagem numérica e de equipamento muito grande, então deram esse acorde. Só que a galera do Xia tinha uma fama de ser invencível desse reino aí, desse Safavid, né? E acabou que perdeu a fama aí, né, nessa parada. E dizem que o imperador, o sultão lá e tal, que se chamava Ismael, ficou, deprimidíssimo, né? Ficou bem depressivo, passou a beber um bocado até. Isso porque os otomanos levaram o harém dele na parada, como spoiler de guerra. Levaram as 40 esposas que ele tinha. Sim. Aí bateu depressão. Aí vale lembrar aqui, nesse processo de anexar o norte do Iraque, que foi a partir desse momento que os curdos passaram a se reportar aos otomanos, entendeu? E fazer parte do Império Otomano. Eles largaram de mão a ligação que eles tinham com os xiitas e passaram ao lado dos otomanos.
JP Breaking News.
Fala aí.
Furacão Hillary em direção a San Diego, Los Angeles, na Califórnia. Oh.
Cheguei a ter palpitação aqui, falou furacão, cheguei a ter palpitação, já falei, não, caraca.
Eu tô outro lado do país.
Ainda nem comecei nada de preparação de furacão aqui esse ano.
Então, furacão chega à categoria 3. É bom que se diga o seguinte, furacões são extremamente raros na Califórnia. San Diego mesmo tem registro de um furacão, categoria 1, nessa toda essa história.
É água gelada, né? É água gelada no Pacífico.
É, água gelada, então você precisou de um evento, atenção para isso, você precisou de um El Niño, que muda a questão da água. Aí você precisa de um El Niño com esteroides, né? Que é uma brincadeira que a gente faz com a mudança climática, que acabou aquecendo as águas já acima do normal. Ou seja, a água lá está muito quente. Assim, dessa forma, a Califórnia se torna a Flórida da vez, porque a gente aqui não tem muita expectativa de ter algo muito grande. Nesse semestre, JP, eu estou confiante, pelo menos. Estatisticamente, a gente não tem. Porque, assim, é tão raro esse negócio que não tem modelo exato como você tem na Flórida. A Flórida, você começa na formação do furacão, a galera já fala, olha, ele tá assim, assim, assado, já vai bater categoria 4 estatisticamente.
Já sabe, eles já vão medindo a rota lá de tal lugar e tal.
Na Califórnia, a galera tava apontando e falou, a gente mais ou menos espera que chegue mais ou menos em San Diego, Los Angeles, e pode ser que vire uma tempestade tropical, porque geralmente é isso que acontece, não sei o quê. Então tá aí, nesse exato momento, categoria 3, que é tipo um negócio que ninguém...
Corrida?
Não há
corrida
modelo.
Corrida para os Trader Joe's da
Califórnia. Não há modelo, exato. Não há modelo explicando o que está acontecendo naquele lado da Califórnia. Só isso que eu tinha para dizer.
Inclusive, eu li eu comecei a ler, cara, eu te fui interrompido, esqueci de voltar. Mas como que o aquecimento global, uma próxima etapa que vai começar por agora, ele vai mudar toda as paradas de corrente marítima pelo planeta e quão catastrófico isso pode ser.
Não, você não tem a dúvida disso. E a galera indo cavar no fundo do oceano, entendeu? Só piora, mas de toda forma, tá aí o registro. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque a expectativa é que ele bata em San Diego até domingo. Então, pode ser que vire daqui pra da gente gravar, né? Esse negócio tenha completamente, né, virado, dispersado, virou uma tempestade. Ou pode ser que até piore, porque ele era categoria 1 hoje de manhã. Caramba. Entendeu?
Vamos lá.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
JP, dica da semana, mas antes disso, no nosso espaço cultural, ele está de volta e, inclusive, trouxe um poema nessa semana, está extremamente emocionante, eu, pelo menos, até chorei ao ouvir a declamação de Igor Gregório.
Olha, que beleza.
Então, Igor, declama pra gente.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que com muito prazer retorna ao Podnext. Nas últimas semanas, os noticiários jornalísticos têm mostrado uma sequência de crianças sendo mortas pelas famigeradas balas perdidas. Balas essas que são constantemente associadas às ações policiais. A constatação da incompetência é perceptível e nos faz questionar. Como em 2023, com todo o aparato tecnológico de logística e equipamentos, casos como esses se repitam. E mais triste ainda é saber que eles não cessarão, que muita água ainda irá correr debaixo dessa ponte, até que alguém tome alguma atitude verdadeiramente eficaz. Impactado já lá em 2019, pelo caso da menina Agatha Félix e posteriormente chocado pelo caso do menino Miguel, acontecido no Recife em 2020, eu resolvi que precisava fazer uma homenagem a ambos em meu livro de poesias, O Alma de Gato no Voo da Alvorada. Assim, buscando a antiguidade, imitei os velhos vates e fiz um poema na forma de elegia. Hoje, recito ele aqui e constato desolado que após 2 anos, os meus versos ainda continuam atuais. O nome do poema é Elegia para São Miguel, e ele diz assim: Ajoelho-me, ó nobre senhor, implorando a bondade do poder. Rezo a voz e te entrego o meu louvor. Mas um anjo tombou no alvorecer. Mas o nome ficou brutalizado numa dor que a favela vai verter. Gastaram-lhe todo o chumbo amargurado, e foi o único gasto desta vida. Torturada nas falhas desse estado, sei que agora a palavra foi vencida. No entanto, ela precisa proclamar: o futuro não é um genocida. Precisamos ter forças para mudar. Eu te imploro, ó meu nobre senhor, vai às almas que estão a nos matar e transforma os destinos com amor. Detém o arbítrio que tanto valorizas e intervém nos caminhos do terror. Pois as mães das crianças que batizas não rezam mais, e a fé está secando na barbárie que eterno banalizas. E se não me atenderes suplicando, intercede no tiro do fuzil, que perdido a criança vai achando. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Para adquirir meu livro, é só me procurar nas redes sociais. Um grande cheiro e até o próximo poema, meu povo.
E JP, qual a sua dica da semana?
Então, eu li, ou melhor, escutei em audiobook, um livro de um historiador chamado Brad Meltzer. Ele escreve ficção também, mas esse daqui é bem factual, mas ele faz de uma maneira bem, bem leve e como se fosse contando uma história mesmo, tá? Não é um livro de história pesada, ele é bem, bem leve. Se chama The First Conspiracy: The Secret Plot to Kill George Washington. E aí, cara, ele vai pra uma parada que quase ninguém toca num determinado evento, porque não se tem tanta, né? É mais factual e tal, não sei o quê, mas ele faz um levantamento interessante sobre o... E aí é muito legal pra ver, o livro mostra quantas formas diferentes podia ter dado errado, né, a Revolução Americana e tudo mais, e mostra, mas ele foca num exato período, um pouco depois que o exército americano, né, também chamado naquele período, já que não existia Estados Unidos, o Continental Army, tinha sido recém-criado. Sim. E como ele estava colocando, né, aquilo para ser basicamente funcional. Sim. E aí eles têm uma vitória.
Isso ia dizer, porque literalmente é uma milícia, eles cataram fazendo, você tem um rifle?
Era um catadão.
Você tem um rifle e você tá dentro. Aí tinha uma mulher tricotando, você tem uma bandeira, a bandeira é essa.
Sem nenhum tipo de treinamento, sem estrutura organizacional, nada. Então ele tá tentando colocar isso tudo, né? Juntar isso tudo para dar a cara de exército à parada. E aí eles têm uma vitória, entre aspas, sobre os ingleses em Boston, expulsando os ingleses de Boston sem dar um tiro. Né? Foi um misto de sorte com uma sacada imensa, não quero dar spoiler. Mas aí o fato é o seguinte: aí eles descem para Nova York, porque eles sabem, por inteligência, que os ingleses vão trazer todo o poder de fogo deles para Nova York, né? E tentar acabar com a revolução por lá. E enquanto ele tá lá em Nova York, tem uma infiltração dentro da guarda de elite dele, com um objetivo não tão claro hoje em dia de o que os caras estavam querendo, mas chegaram muito perto de ter sucesso. E ninguém fala nisso. entendeu? É muito pouco comentado, mas o livro é bem bacana mesmo, e é legal mostrar esse lado desse início da guerra, porque às vezes a gente fica muito voltado nas grandes batalhas e tal, né, ali nos momentos finais, mas esse iniciozinho é bem interessante também.
Legal.
Beleza, galera, foi isso então, espero que tenham curtido, mande aí seus comentários, críticas, sugestões, por e-mail é o contato@opodnext.com. Mas também mande nas mídias sociais, troque uma ideia. O meu direto no X/Twitter é o JP_Miguel, mas também tem o...
Gustavo, no Twitter, @Gu_Rebel. E o Podnext você encontra no X, no Twitter, no Twitter, @OPodnext. Só buscando Podnext, você também encontra a gente no Instagram, no Blue Sky, em todos os lugares, JP.
Isso aí, até mais.
Valeu, um abraço.